vez, a pergunta foi a mesma, 300 milhões de euros. Segundo lugar, queremos tudo em todo lado, IRS e IVA. Há exatamente um ano, o agora Primeiro-Ministro Luís Montenegro queria tudo em todo lado. Propunha exatamente esta redução de IVA e também propunha a redução de IRS, é verdade. Pode até ir ver o tal plano de emergência social, eu lembro perfeitamente, e também do agora Ministro das Finanças, o Dr. Joaquim Miranda Sarmento, estar aqui a falar da redução de IVA e de IRS aqui. Olha aqui sentado nesta cadeira onde está o deputado Hugo Carneiro. Nós não queremos tudo em todo o lado. O que eu queria mesmo é só uma coisa, é que o PSD fizesse diferente do PS. Era só isso. Era só isso. Porque, efetivamente, ou nós vamos continuar com o mesmo nível de despesa e depois andamos aqui sempre muito tremidos para ver onde é que podemos tirar menos um bocadinho de imposto ou adicionar mais um bocadinho de imposto, ou há uma política orçamental realmente diferente. E o PSD começa a diminuir despesa para que possa, efetivamente, diminuir a receita fiscal que cobra aos portugueses e que eu espero, como foi prometido em campanha eleitoral, que essa carga fiscal deixe efetivamente e não continue nestes níveis recorde em que o Partido Socialista a deixou. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, dou a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, membros das galerias aqui presentes. 3 em cada 10 famílias vivem em situação de pobreza energética e sabemos também que 7 em cada casas em Portugal têm classes de energia muito pouco eficientes. Agradecemos por isso o debate que hoje o Partido Socialista nos traz aqui à Assembleia, pois combater a pobreza energética tem de ser de facto um objetivo comum e transversal a todas as forças políticas deste Parlamento. Os programas de combate à pobreza energética que existem até aqui, para além de terem modelos excessivamente burocráticos que fazem com que nunca se chegue a quem deles precisa, na verdade têm tido dotações orçamentais muito aquém das reais necessidades. A verba representa apenas cerca de 56% do que seria necessário para termos um parque habitacional adequado do ponto de vista do conforto para que as pessoas não tenham que passar frio nas suas casas no inverno ou excessivo calor no verão. E mais, a pobreza energética não tem de ser uma inevitabilidade e por isso mesmo neste debate propomos medidas que visam combater este flagelo no curto e no médio prazo. A curto prazo precisamos de baixar a fatura da energia, pondo assim em cima da mesa uma medida de mais elementar justiça social e responsabilidade ambiental, tal como já o fizemos em sede do Orçamento de Estado, onde alargámos a tarifa social da energia a mais de 200 mil famílias, voltamos a propor este alargamento de beneficiários, quer na eletricidade, quer no gás natural. Não faz qualquer sentido que alguém que seja considerado como uma pessoa vulnerável para benefício da tarifa social de energia e de eletricidade também não o possa ser no gás. E por isso mesmo, as famílias com abono de família ou com pensão social de velhice devem poder aceder a esta tarifa social. No médio prazo, é fundamental dar mais protagonismo ao combate à pobreza energética na revisão do Plano Nacional de Energia e Clima, que o Governo está neste momento a preparar para levar à Comissão Europeia. É preciso um maior envolvimento da sociedade civil e do Parlamento nesta revisão. E por isso mesmo queremos que se preveja uma meta de erradicação da pobreza energética no ano 2050 e que se consagre o programa Sol para Todos, que garanta assim que o excedente de energia produzido no nosso país para autoconsumo, a partir de fontes de energia renováveis, possa ser canalizada de forma solidária e gratuita para todas as famílias em situação de pobreza energética. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e também pelo cumprimento do prazo. O tempo, com a tolerância normal. Sra. Deputada Marisa Matias, do Bloco de Esquerda, para uma intervenção.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Convém relembrar, creio eu, que o IVA da eletricidade não está a lidar com um bem de luxo, porque ouve-se aqui falar de quanto isto ia aumentar o consumo da eletricidade, esquecendo que quem não paga ou não pode pagar são as pessoas que menos consomem. Portanto, essa é uma falsa questão. E em segundo lugar, fala-se também das emissões, nós estamos a falar desta medida no quadro de uma política de transição energética, de eliminar a dependência dos combustíveis fósseis. Portanto, nenhum destes argumentos pode colher num debate desta natureza. E de facto, esta é uma questão muito séria no nosso país, porque os custos energéticos em Portugal são dos mais altos. São dos mais altos tendo em conta o baixo poder de compra dos portugueses e das portuguesas. E, portanto, os custos da eletricidade altos, os baixos salários e as pensões e uma baixa eficiência energética das casas colocam-nos no topo da pobreza energética da Europa. Como já disse, uma em cada quatro pessoas em Portugal vive em situação de pobreza energética. Isso significa que milhares de pessoas não têm capacidade para aquecer ou arrefecer as suas casas, ou sequer para satisfazer outros serviços energéticos a um custo que seja considerado aceitável. Com o aumento da inflação, especialmente no setor da energia, torna-se ainda mais difícil fazer face a estes custos. E por isso, nós não podemos continuar a que quase 3 vezes da média europeia da população em Portugal, ou seja, mais de 22%, continue a não ter condições para aquecer devidamente as suas casas. Este problema é grave, é transversal, mas afeta sobretudo as famílias monoparentais, os idosos que vivem isolados e as famílias com muitas crianças. Aí, tal como na pobreza económica, é onde a pobreza energética é mais elevada. Segundo os dados do próprio Governo, as medidas que estão a ser apresentadas, do Governo do Partido Socialista, peço desculpa, as medidas que estão a ser apresentadas e que foram apresentadas já têm um impacto muito reduzido. E, portanto, nós temos que ter um impacto real nesta problemática que é muito grave. E para ter um impacto real, para além destas medidas, precisamos de outras mais transversais, precisamos de medidas que incidam sobre as rendas excessivas no setor da energia, precisamos de melhoria da eficiência energética nas nossas casas, mas precisamos também da redução do IVA da eletricidade, que no nosso entender deve aplicar-se transversalmente ao consumo de eletricidade em Portugal e não de forma seletiva e com pouco alcance, como está a ser aqui apresentado. E, portanto, num país onde tanta gente passa frio e sem necessidade nenhuma, porque o problema pode ser resolvido, nós não podemos continuar a adiar a resolução deste problema e, portanto, se há disponibilidade financeira para deixar ir injustamente tantos milhões para as rendas do setor energético, dar prioridade ao combate à pobreza energética é uma necessidade absoluta. Mas nós apresentamos ainda um outro projeto, não apenas da redução do IVA, que tem a ver com tentar impedir o corte da eletricidade. Todos os invernos em Portugal nós voltamos a ter notícias sobre pessoas que morrem de frio em Portugal. Os dados do Instituto Nacional Ricardo Jorge dizem que são 400 pessoas por ano que morrem de frio. Em Portugal temos mais de 2 milhões de pessoas, e não 4 milhões como já foi aqui referido, como se o número já não fosse suficientemente chocante, mas temos 2 milhões de pessoas em risco de pobreza ou de exclusão social. O que nós precisamos verdadeiramente é de assegurar que as pessoas em Portugal, e em particular as pessoas que vivem com maiores dificuldades, possam pagar os seus serviços básicos e essenciais, como a eletricidade, a água e o gás. A atribuição automática da tarifa social aos agregados elegíveis, que foi fruto da intervenção do Bloco de Esquerda, permitiu que de 100 mil agregados passasse a abranger 800 mil. Foi um passo importante, mas não é um passo suficiente, porque nós, como disse, continuamos ainda a ter a maior taxa de mortalidade no inverno. Estas medidas para impedir o corte da eletricidade não serão uma novidade tão grande assim. Há muitos exemplos por toda a Europa onde já se praticam. Em França, onde é proibido o corte da eletricidade no inverno e onde os fornecedores de energia não podem desligar os consumidores entre 1 de novembro e 31 de março. Em Espanha, onde os cortes de energia são ilegais. Na Grécia, onde existe a proibição nacional de cortes de eletricidade para os grupos mais vulneráveis. Na Irlanda, a mesma coisa. Em Bruxelas, em vários países e regiões da União Europeia, esta já é uma prática recorrente. E, portanto, o que nós entendemos é que o fornecimento de energia a consumidores domésticos representa um caráter essencial de intervenção. A sua privação por motivos económicos atenta contra os elementares direitos das pessoas à vida em sociedade. E por isso o Bloco de Esquerda propõe a alteração à Lei dos Serviços Públicos Essenciais, de forma a impedir a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica, seja por falta de pagamento, seja por razões de carência económica, sobretudo quando ela é motivada por estas mesmas razões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não temos pedido de esclarecimento. Dou a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o PCP propõe a redução do IVA da eletricidade, do gás e das telecomunicações para a taxa mínima, porque são bens e serviços essenciais e assim devem ser tributados, porque é preciso baixar a fatura da energia e das telecomunicações, porque significa mais justiça fiscal, porque significa reverter, no caso da eletricidade e do gás natural, o que resta do enorme aumento de impostos imposto pelo último governo PSD-CDS. A questão é quem nos acompanha. O PS continua amarrado ao período da Troika. A proposta que traz a debate nem sequer repõe o IVA ao período antes da Troika. É uma proposta muito limitada e que fica muito aquém daquilo que é preciso. O PSD e o CDS, responsáveis pelo aumento do IVA, os mesmos que propõem a redução do IRC para favorecer sobretudo os grupos económicos, como a EDP, a Galp, no programa do Governo não há uma referência para a redução do IVA da energia e das telecomunicações. Esta era a medida, a redução do IVA, que permitiria aliviar a tributação, sobretudo para os trabalhadores e os reformados e as micro, pequenas e médias empresas. Esta posição por parte do PSD e CDS revela bem ao serviço de quem está. Aqui foram já referidas preocupações sobre o impacto financeiro destas propostas. Senhores deputados, acabem com os benefícios fiscais aos grupos económicos, tributem efetivamente os lucros dos grupos económicos e veremos que temos mais justiça fiscal e que teremos receita no Estado para garantir os serviços públicos que são um direito da população. A redução do IVA da energia e das telecomunicações, como o PCP propõe, é da mais elementar justiça. Permite reduzir a fatura de bens e serviços essenciais, como na eletricidade, no gás e nas telecomunicações. Enquanto os grupos económicos do setor energético têm lucros milionários, só a EDP, em 2023, obteve 1.300 milhões de euros de lucros, os preços da energia são cada vez mais elevados e insuportáveis para os trabalhadores e os reformados. Nas telecomunicações, as maiores operadoras ganham milhões às custas de contratos leoninos com os consumidores sujeitos ao oligopólio e à cartelização. Percebemos bem o incómodo da direita quando estamos aqui a denunciar as suas opções. É porque entre favorecer os interesses dos grandes grupos económicos e proteger as populações, aquilo que querem é defender os interesses dos grupos económicos, desprezando os problemas com que os trabalhadores e os reformados estão hoje confrontados. Os elevados preços da energia e das telecomunicações afetam também as micro, pequenas e médias empresas. Não são poucas as vezes que a direita usa as PMEs para argumentar contra aumentos de salários, ocultando que é o peso dos custos com a energia às telecomunicações que dificulta a vida de muitas PMEs, aumentando às suas custas os lucros milionários dos grupos económicos. Os impostos indiretos, como o IVA, são os mais injustos, porque não distinguem a tributação pelo nível de rendimento, tendo por isso um caráter regressivo. Para uma política fiscal mais justa, é fundamental que se reduza o peso dos impostos indiretos no total da receita fiscal, invertendo um caminho prosseguido por governos de PS, PSD e CDS, que aumentaram o peso desses impostos. Desde o primeiro momento, o PCP se opôs ao agravamento do IVA da eletricidade e do gás natural. Nunca deixámos de intervir e de lutar pela reposição do IVA da eletricidade e do gás a 6%, assim como o seu alargamento ao gás de botija e canalizado e às telecomunicações. Sistematicamente, PS, PSD e CDS rejeitaram as nossas propostas, impedindo a redução da faturação da energia e das telecomunicações. Bem sabemos que muitas famílias não têm conforto na sua própria casa, nem a aquecem no inverno, porque a energia é muito cara. Esperemos que não seja isto a que o PS estava a referir, quando aqui referiu que é necessário que haja responsabilidade no uso da energia. Será que responsabilidade é não aquecer as casas? Era a isso que se estavam a referir? Há hoje a oportunidade aqui de resolver este problema. É preciso que haja vontade política. Da parte do PCP, as populações, os trabalhadores e os reformados sabem com o que podem contar. E aquilo que nós hoje aqui trazemos e o nosso compromisso é, de facto, de reduzir a eletricidade, o IVA da eletricidade e do gás e das telecomunicações para os 6%.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não tenho pedidos de esclarecimento. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado.